Eu creio que eu me lembre o segundo cântico que nós ministramos. O segundo cântico que nós ministramos, ele falava uma frase assim, que dou graças porque ele fez na cruz. Aí um dos outros cânticos que nós ministramos falava que eu jamais te deixarei. O cântico anterior a esse, né, falava de que nós temos a vida de Cristo, né? E agora esse fala que nós temos o selo da promessa. Lá em Efésios, no capítulo 1, o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, o que é este selo da promessa, né? Vamos ler ali, para termos conhecimento do que é este selo, essa marca da promessa. Efésios 1, 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esse é o selo, a marca da promessa que nós temos, de estar com Cristo eternamente. A promessa que o Senhor reservou para nós é aquela que está lá em João, a vida eterna. Mas relembrando como nós cantamos o primeiro cântico, dou graças porque ele fez na cruz. Você não teria essa marca da promessa se ele não tivesse ido para a cruz. Essa marca só foi gerada porque Jesus Cristo morreu na cruz. Graças a Jesus Cristo. Se nós relembrarmos ali em João, ele fala de uma maneira como Cristo foi para a cruz, assim talvez mais íntima. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha tudo, vamos dizer assim, olhando com a questão humana de Jesus Cristo, que ele veio em carne, como nós. Ele tinha tudo para não ir para a cruz, porque ele também veio em carne como nós, mas como um filho obediente, ele foi para a cruz, enfrentando todos os desafios, todas as dificuldades, todas as batalhas. Os Hades, Satanás e todas as potestades estavam impedindo que Cristo fosse para aquela cruz. Ao mesmo tempo que eles estavam querendo também ver Cristo sendo destruído através daquela cruz. Mas Jesus Cristo mostrou, através de uma vitória triunfante, ressuscitando ao terceiro dia. E aí, ele cumpriu a promessa dele, que diz que, no caso dos discípulos, eram para permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, que é o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi para o Pai, e ele indo para o Pai, ele enviou o selo da promessa, o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo. E Paulo também, aqui em Efésios, ele diz para nós não entristecermos o Espírito Santo, para nós cultivarmos, né, a comunhão, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele é o penhor, porque o Espírito Santo do Senhor, ele faz uma testificação que somente os cristãos têm. Somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, somente aqueles que tomaram uma posição de fé, se batizarem, de dizerem para este mundo de que está morto para o mundo e vivo para Deus. Somente esses receberam o selo, né? O selo do Senhor, o qual, como eu disse, ele testifica com os cristãos, com aqueles que creem no Senhor, de que nós somos filhos de Deus. Somente aqueles que têm essa testificação do Espírito, eles podem dizer que são filhos de Deus. Muitos dizem, que é filho de Deus, mas sem conhecer o Pai. Agora Jesus Cristo, ele conhecia o Pai, e o Pai conhecia o Senhor Jesus. E por isso nós podemos dizer que somos filhos de Deus, porque nós temos a Cristo, aquele que conhece o Pai. E nós nos tornamos conhecidos do Pai, e nós conhecemos o Pai. Louvado seja o Senhor, pelo que ele fez por nós naquela cruz. E relembrando o segundo cântico, o outro cântico que me chamou a atenção, que foi, eu jamais te deixarei. Nós cantamos isso. Alguém deixou de cantar esse cântico? Nós proferimos isso, nós jamais te deixaremos, Senhor. Mas sabeis de uma coisa, nós seremos provados até aquele dia em abandonarmos o Senhor. Nós seremos. E não será por será por pequenas coisas e por grandes coisas também. Mas nós seremos. Aquela fé santíssima a qual o Senhor nos deu, o selo, o Espírito Santo qual nos deu, nós temos um inimigo que está disposto a nos levar a trairmos o Senhor, a negarmos o que ele fez naquela cruz do Calvário por nós, a negarmos o sacrifício pago por nossas vidas, a negarmos aquele resgate, aquele dia tão maravilhoso que o Senhor nos salvou. Nós estamos passando por essa batalha todos os dias. Eu queria ler um salmo muito, muito assim, propício, eu creio, pelos cantos que nós cantamos. É o Salmo 71. Esse salmo fala de um ancião que crê no Senhor e que teme ao Senhor, de como ele, desde o ventre da sua mãe, até ali com os seus cabelos brancos, ele estava ali disposto a louvar ao Senhor, a engrandecer aquele que tudo fez por ele, a fazer notório o seu testemunho nos mais novos. Ele estava batalhando pela sua fé e batalhando pela fé dos demais. Na fé no Deus vivo, na fé no Todo-Poderoso, naquele que tudo fez. Vamos ler este Salmo 71 e ver o que este ancião nos diz. E que o Senhor nos dê a graça de podermos aprender com ele através deste testemunho. Como todos os salmos, eles foram gerados por uma experiência viva, por uma experiência com o Senhor, uma experiência andando após o Senhor. E aqui é interessante que já é um ancião que está citando esse salmo. Então ele já teve uma bagagem de caminhada com o Senhor. Ele tem marcas de ter seguido o Senhor. Ele foi ferido, ele foi afrontado. Ele sofreu combates para negar o seu Senhor. Vamos ler esse salmo. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenastes que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Essa palavra portento, ele quer dizer que ele era zombado, ele era desprezado, ele era injuriado, porque ele queria viver para o Senhor. Ele queria, o seu proceder, ele queria que fosse agradável a Deus. E por isso que ele sofria escárnios. Ele é perseguido. E aqui nós percebemos um relato dele, de que desde a sua mocidade, ele tinha um coração bem disposto em querer louvar ao Senhor. Ele disse assim, tu és o motivo dos meus louvores constantemente. O Senhor é o motivo dos teus louvores constantemente? Os meus lábios, versículo 8, os meus lábios estão cheios de louvor. e da tua glória continuamente. Os lábios estavam cheios da glória do Senhor. Quando ele falava, saía a glória do Senhor dos seus lábios. Não saía qualquer coisa. Há muito falatório sobre a terra. E quem está falando da vida de Cristo? Os cristãos, nós. Os lábios desse ancião, saía a glória de Deus dos seus lábios. Não me rejeites na minha velhice, não quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. É o posicionamento a qual o Senhor quer de nós. Né? Nós seremos afrontados. Eu tenho plena convicção, desde o dia que o Senhor me resgatou, eu não fui chamado para um banquete sobre a terra. Um banquete, eu digo, com os deleites desta terra. Mas sim, para desfrutar do banquete espiritual ao qual o Senhor tem provido todos os dias para nós. Que é a sua presença. Não existe nada mais delicioso do que a presença do Senhor. Não existe nada mais precioso saber que o Senhor está contigo aonde tu fores. Não existe. É o mais importante. Posso estar passando a situação que for, mas o Senhor está comigo. É um ancião que escreveu isso aqui. Experimentado. Continuando. No 15. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Ele não sabia o número da salvação do Senhor. Quantas maravilhas o Senhor tinha feito. Mas ele fazia menção dessa salvação. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. A justiça do Senhor. O Senhor nos justificou pelo seu sangue na cruz. Havia uma condenação sobre nós. Esse ancião também ele relata isso, que a justiça do Senhor estava sobre ele. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força, e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira e celebro a tua verdade. Ó meu Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Eu queria contar, né, esse testemunho que me impactou muito, esse salmo. É um ancião, mas que estava ali, ó. E tudo que ele relata, que ele passou, eu posso dizer que nós estamos passando. Alguém não está passando, pelo menos um pouco disso aqui, eu tenho plena certeza que todos nós estamos passando. Porque diz a palavra, todos aqueles que querem viver piedosamente irão sofrer perseguição. Mas a certeza que temos é que nós temos um Senhor que venceu a morte, que venceu o mal e nos deu todas as coisas. Nos deu todas as coisas. Como diz lá em Efésios 1, né? Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você foi? Ou você quer ser? Às vezes você pode estar aqui, mas necessita daquele posicionamento a mais com o Senhor. Quem deseja experimentar, ter as mesmas experiências assim como esse ancião aqui, de ter, a sua fé foi provada, mas ele permaneceu firme, louvando ao Senhor. Quantas vezes ela relata que está louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor? O louvar ao Senhor não é simplesmente cantar um cântico junto com os irmãos aqui, não. O louvar ao Senhor é você dizer que o Senhor reina em tua vida. Louvar ao Senhor é você dizer que existe um Deus tão maravilhoso que é vivo, não é morto, é vivo. Muitos seguem falsos deuses, mas nós seguimos o único Deus verdadeiro. Nós seguimos aquele que é o único. Essa verdade nem todos têm, mas nós temos, porque Cristo, pela sua compaixão, nos revelou. Não que nós tenhamos alguma coisa especial, mas porque Cristo nos assistiu e nos viu e nos tomou para si. Porque Ele nos ama. A palavra diz que talvez por um justo valesse a pena morrer. Mas Cristo demonstra o seu amor morrendo por nós, sendo nós pecadores. E esse irmão aqui, eu posso dizer que ele é um irmão. Ele manifesta isso, de quanto ele necessitava do Senhor. Eu necessito muito do Senhor. E mesmo na sua velhice, ele ainda proclamava, eu necessito do Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Porque ele temia um dia deixar o Senhor. Ele temia porque ele sabia que dentro de si existia uma fraqueza, que era a sua carne. E ele confessava a sua dependência do Senhor. E hoje aqui, a ceia de sábado passado passou. Nós partimos ela, fazemos menção da morte, da ressurreição do nosso Senhor. Hoje, em obediência à palavra do Senhor, nós estamos partindo a ceia novamente, cumprindo o mandamento do Senhor e testificando de que nós dependemos do nosso Senhor e testificando que nós somos um com Cristo e que somos um com os irmãos e que dependemos uns dos outros e que queremos viver em unidade, deixando todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, aquelas picuinhas, aquelas menores coisas, mas tendo aquele salto de fé, de esperança, correndo, batalhando, porque o Senhor está vindo. Talvez se eu vier a ficar velhinho, eu quero imitar esse irmão, que eu sei que eu vou ser provado ainda muito mais se o Senhor está a dar. Eu sei que os irmãos também serão. E por isso o Senhor está ali manutenindo a nossa fé, nutrindo a nossa fé com a sua palavra, para que nós, em momento algum, venhamos a negar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Glorificado seja o Senhor pela provisão que é Jesus Cristo. O Senhor é realmente a maior dádiva que nós temos, é Jesus Cristo. E com Cristo nós temos todas as coisas. Mas seremos desafiados, seremos provados a querer negar este nosso Senhor. As trevas vão tentar nos sufocar. Mas nós somos luz no mundo. Jesus Cristo veio para ser a luz de todos os homens. E nos constituiu, nós somos luz no mundo. É necessário que essa luz que há em nós, Cristo, cada vez mais se resplandeça, para que o mundo venha a crer e se dobrar diante da majestade do Senhor. Queremos partir a ceia agora.
Glória ao Senhor, irmãos. O Senhor é fiel. Amém? Estamos alegres hoje, novamente, estarmos reunidos juntos. É grande alegria sempre quando os irmãos estão reunidos pela graça do Senhor. Sempre temos que estar orando em todo tempo, irmãos, porque os dias são maus, né? Temos visto o mal sobre a terra, temos visto os últimos acontecimentos também, e o Senhor tem nos mostrado que são dias do fim e precisamos estar perseverando em oração, né? No partir do pão, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão dos santos. E eu creio que um dos pontos assim, bastante importantes desse versículo, né, que está lá em Atos 2,42, é também a doutrina dos apóstolos. Né? Perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus. é a palavra de Cristo que os apóstolos receberam naqueles dias. Eles viram o próprio Cristo, receberam no seu coração, e a palavra foi escrita pela inspiração do Espírito Santo, e eles perseveraram nisso. E nesses dias do fim, é necessário que nós também perseveremos na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa estar movendo nossos corações, guardando nosso coração, principalmente o nosso coração precisa estar preparado nesses dias, e essa palavra do Senhor, né, para os nossos dias. Eu gostaria de ler com os irmãos a parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, que trata justamente da semente, né? Semeador, que é o Senhor, e da semente, que é a palavra de Deus. Hoje são dias que precisamos estar recebendo a semente no nosso coração, para nos guardar. Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos passar ali também agora para o versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em apedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém, irmão. São dias que o Senhor está semeando a palavra em todo mundo. O Senhor está semeando a palavra e quer semeá-los no nosso coração. Mas há três tipos de coração aqui, bem claros, né, citados aqui. E um coração que realmente recebe a palavra de Deus. Um desses corações é um coração que é preparado, um coração que tem boa terra. O primeiro coração, diz aqui, no versículo 19. Interessante que o Senhor, ele fala a parábola, depois alerta os discípulos sobre a dureza do coração, né? E depois ele fala novamente: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ele repete duas vezes porque o Senhor Jesus quis mostrar aos discípulos que isso é extremamente importante, a palavra de Cristo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno
e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Irmãos, importante a questão de não entender a palavra aqui, quando fala e não entendendo. O que significa isso? É quando nós, muitas vezes, temos um posicionamento de não nos rendermos à palavra de Cristo. A palavra é colocada à beira do caminho, ela é deixada ali, né? E o não entender, às vezes, nosso coração está duro, ele não quer entender a palavra, ele não quer receber aquilo. Às vezes, são palavras práticas que vêm ao nosso coração de algo que é verdadeiro, mas nós não queremos porque mexe com nossas vidas. Mexe com aquilo que nós não queremos que seja mexido. Então, nós não queremos entender essa palavra. Nós, de certa forma, rejeitamos. E aí acontece isso. O maligno vem e tira ela. A chance que ela teria de crescer em nosso coração, ela é já tirada. E nós perdemos a oportunidade, né, de sermos trabalhados por essa palavra. Aí há outro coração, né, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Essa é a palavra que muitas vezes o nosso coração até recebe. Mas quando ela toca em algo que para nós muitas vezes pode ser algo lícito, né? Mas muitas vezes não convém, isso é um exemplo, né? Nosso coração já rejeita e se escandaliza, se ofende. Não, não pode ser. Isso, não posso aceitar isso. Isso vai retirar alguma coisa boa de mim, que eu gosto muito. Então, a palavra fica só beirando o coração. Ela não entra lá dentro. Também é um coração que, de certa forma, ele é duro, ele não deixa essa palavra penetrar. E isso faz com que a palavra ela não frutifique. Ela seca. A palavra que seca, ela não tem raiz, não aprofunda a raiz no nosso coração. Então ela acaba secando, nós esquecemos e perdemos também a bênção dessa semente. Então precisamos estar nesses dias checando se nossos corações, em que situação está o nosso coração. E o outro coração, né? É o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Os dois primeiros corações que vimos, eles têm muito a ver com a posição da nossa, muitas vezes, da nossa alma, que sobrepuja o espírito e não permite que a palavra entre no nosso coração. Esse terceiro coração, ele é um coração que já tem ligação com o mundo. É um coração que ainda olha para o mundo, para as coisas visíveis, não olha para o espiritual, ele olha para o natural, ele olha para as riquezas, as seduções do mundo. Esse coração é aquele coração que está lá em 1 João, que fala assim, a soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. É um coração que está ligado a isso, a concupiscência desse mundo, que ainda tem mais desejo de participar das coisas do mundo do que das coisas do Senhor. Muitas vezes nós temos resquícios desse tipo de coração, quando desejamos mais algumas coisas que são confortáveis no mundo do que participar das aflições de Cristo nesses dias. São dias, irmãos, que o Senhor quer semear em nosso coração uma verdadeira palavra, mas nós precisamos estar atentos para não termos nenhum desses tipos de coração. Mas tem um coração preparado para ouvir. Nós vamos ler um outro versículo que diz qual que é a intenção do Senhor para o nosso coração, para não entrarmos numa situação dessas. E aí temos o coração, que é aquele coração que agrada o Senhor. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Esse é o coração que o Senhor deseja. É o coração que tem boa terra. Mas o que, que significa, né, a boa terra? A boa terra é um coração que foi trabalhado pelo Senhor. O lavrador, quando ele prepara a terra no seu campo, né, ele passa o arado, ele prepara, ele revira a terra. E nosso coração também, ele precisa ser preparado para ser essa boa terra. Ele precisa ser revirado, ele precisa ser transformado, ele precisa, o que está dentro precisa ser removido do fundo para aparecer em cima. Para quê? Para que se há alguma coisa que não abençoa, alguma coisa que não resplandece a glória de Cristo, alguma coisa que está escondida, venha à luz e seja retirada pelo próprio Senhor. E assim a terra bem preparada. Eu queria ler com os irmãos um versículo que um profeta falou sobre essa preparação. Está lá em Jeremias, Jeremias 4. O profeta Jeremias, ele expressou, ele é um profeta que falava muito do coração do homem. Lá em Jeremias 4:3, ele fala desse coração, esse coração que precisa ser preparado. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura e não semeis entre espinhos. Ele já naquela época exortava os judeus a prepararem o coração. Porque se não houver a preparação, pode ser que estejamos semeando em espinhos. No meio de espinhos. É aquele coração que nós lemos lá, que está ligado ao mundo, que quando é lançada a semente, é logo ela sufocada pelos espinhos e nada acontece, não há geração de vida no coração. Mas ele alerta, né? Judá e Jerusalém, preparai para vós o campo da lavoura. Precisa preparar o coração. Preparar o coração significa render o coração para Cristo, significa ter um coração quebrantado e contrito, significa aquilo que nós cantamos, sonda-me, né? Sondar nosso coração, examina-me, examina o coração. Isso significa preparar para vós o campo de lavoura, preparar o coração. Nós precisamos ter, irmãos, esse desejo de permitir que o Senhor prepare nosso coração e nós mesmos nos examinemos, deixemos o Senhor passar o arado para revirar a terra no nosso coração. Nesses dias precisamos disso, irmãos, para que não caiamos na possibilidade de ter um coração onde semear entre os espinhos, um coração ainda ligado ao mundo, ou um coração ainda levado pela nossa própria alma, um coração que ainda não morreu na cruz com Cristo. Nosso coração, quando celebramos a ceia, nós sabemos que a carne do Senhor foi rasgada, né? Ele foi transpassado com uma lança e jorrou água e sangue. Isso tem o significado de que a sua carne foi transpassada. E a carne, né, significa também o véu que foi rasgado. Quer dizer, a morte do velho homem, para o surgimento do novo homem. E o novo homem, ele precisa entregar seu coração a Deus para que Deus lavre o coração, para que Deus limpe, para que Deus trabalhe. E aí, quanto mais nós tomamos esse posicionamento de preparar para nós o campo da lavoura, o coração, mais o Senhor vai semear a semente boa na terra boa e mais vai frutificar. Por isso que diz ali, frutificavam a 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Porque existe uma relação. Quanto mais você rende o teu coração para ser lavrado pelo Senhor, mais vai frutificar. Mas quanto mais nós retemos nosso coração para nós mesmos, às vezes frutificamos menos. O Senhor, ele é justo, né? Ele é justo com o nosso entregar. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais Ele vai manifestar a sua vida em nós, mais Ele vai colocar a semente de Cristo em nós, para suportarmos esses dias. Teve um outro profeta também, o profeta Oséias, ele também falou sobre essa questão. Vamos ler lá Oséias 10. O profeta Oséias também falou sobre o coração do homem. E lá no capítulo 10, versículo 12, ele fala algo bem semelhante ao profeta Jeremias. Era um outro tempo, mas o Senhor continuava falando isso para o povo. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. O profeta Oséias, ele acrescentou mais um ponto importante, que é a questão do tempo. Ele colocou a questão do semear, de preparar nosso coração, com a questão de buscar ao Senhor, o tempo de buscar ao Senhor. Hoje são dias, irmãos, por isso que lá em Atos está escrito, perseverai na doutrina dos apóstolos. Por quê? Justamente aqui. Porque é tempo de buscar o Senhor. Hoje são dias que precisamos estar buscando o Senhor verdadeiramente, lendo a palavra de Cristo, ouvindo a palavra. Que os irmãos sejam animados a isso, a buscar a palavra de Cristo, a ler a palavra, a ouvir a palavra. Porque é isso que vai nos guardar nesses dias também. Além da oração, ouvir da palavra, viver pela palavra, vai ser algo de tremenda importância nos últimos dias. Para que nossa fé não esfrie, para que o amor não esfrie, até que venha e chova a justiça sobre vós. Isso eu creio que é estava profetizando, até que venha a volta de Cristo. Quando a justiça vai ser totalmente manifestada, vai chover sobre nós, sobre a terra, todos verão o Senhor, como ouvimos antes, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Mas para isso, precisamos estar lavrando o campo da lavoura. Precisamos estar permitindo o Senhor abrir o nosso coração, sondar nosso coração, retirar aquilo que não pertence a Ele, aquilo que não manifesta a glória de Deus, permitir que nosso coração seja dominado pelo Espírito Santo de Deus, e não muitas vezes pela nossa alma. Às vezes nós temos as nossas vontades, a nossa ímpeto, o nosso querer, mas precisamos até isso render ao Senhor. Até isso precisamos render ao Senhor, porque às vezes pode prejudicar, pode ser uma semente que não vai frutificar, não vai gerar fruto. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Veja que o profeta aqui também já fala do fruto. Ele fala, ceifai segundo a misericórdia. O fruto, aquele fruto que diz ali, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, ele é gerado pela misericórdia de Deus, irmãos. Não é pela nossa força, nem pelo nosso querer, mas ele é gerado pela misericórdia de Deus, para que Deus seja glorificado. Isso precisamos também colocar nas nossas vidas diante de Deus, reconhecer isso, que todo fruto, toda ceifa, toda colheita é unicamente pela misericórdia de Deus. Se você, se eu, se nós estamos aqui, é porque um dia nós fomos colhidos, o Senhor teve misericórdia de nós. Não é por nenhum outro motivo. E por isso precisamos também estar rendendo o nosso coração agora, para que a nossa vida seja transformada, para que a igreja seja transformada, para que possamos estar servindo ao Senhor com coração alegre, contrito e quebrantado. Então, vamos semear para vós em justiça, né? Semeai para vós em justiça. E isso vai acontecer numa boa terra, uma boa terra. Ali a semente vai cair, vai brotar e vai dar muito fruto. E fruto que permanece, que diz lá no Novo Testamento, fruto que permaneça. Isso vai acontecer. Para isso, então, irmãos, creio assim que são dias de perseverarmos na palavra de Cristo, em estar semeando a palavra no nosso coração e, antes de tudo, entregando o nosso coração ao Senhor para ser lavrado, preparado para receber a palavra. Isso é em todos os momentos da nossa vida, no nosso dia a dia. Até para vir na reunião, precisamos colocar nosso coração na presença do Senhor. Ó Senhor, eu quero ir lá, quero te louvar, te adorar, prepara o meu coração. Todo momento nosso coração tem que estar preparado para estar recebendo a palavra, para estar recebendo a semente do Senhor. E veja, irmãos, que Davi expressou muito essa questão do semear injustiça e ceifar segundo a misericórdia. Quando ele fala no Salmo 119, eu vou ler alguns versículos com os irmãos, que expressa bem isso. A consequência é quando um coração é lavrado e quando ele semeia injustiça. Quando ele recebe a semente no seu coração. Vamos abrir lá em Salmo 119. Lá nós vemos, é um maior salmo, e justamente é o que mais expressa a palavra de Deus. O que a palavra faz em nós, a palavra semeada em justiça, e também o fruto da palavra, o que, que a palavra acaba gerando em nossas vidas. Eu vou ler alguns versículos com os irmãos, e citando alguns benefícios, né, da palavra, algumas colheitas de misericórdia. O versículo 2, bem-aventurados os que guardam os teus mandamentos e que buscam com todo o coração. Veja, irmão, Oséias já falava, busca o Senhor, é tempo de buscar a Deus. E quem busca o Senhor é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados, se buscamos ao Senhor, se temos desejo em ler a palavra, desejo a conhecer mais intimamente o Senhor pela palavra de Deus, nós somos bem-aventurados. Veja que maravilha, praticamente o Davi começa com essas palavras, bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que buscam com todo o coração. Então, buscar com todo o coração, ou permitir lavrar o coração para isso, são bem-aventurados, porque o Senhor fará o restante. Ele irá semear a palavra frutificará para Ele mesmo. Glórias a Deus por isso. Bendito é o Senhor, que Ele tem nos concedido a sua palavra, para crermos nela. O versículo 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. A diligência, né? Diligência em cumprir isso. Isso tem também uma ligação com aquilo que vimos lá, né? De deixarmos Deus trabalhar no nosso coração. Isso é diligência. Observarmos as palavras de Deus e deixarmos elas fluírem em nós, limparem nosso coração, purificarem o coração. No versículo 6, então não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Aqui nós já vemos uma colheita em misericórdia. Irmão, nós não somos confundidos se nós tivermos o coração com a boa terra. Nós não seremos confundidos. O Senhor nos conhecerá, nos conhece. E isso é uma colheita já, uma colheita em misericórdia. Deus é misericordioso, já colhemos isso, se tivermos esse posicionamento. No versículo 9, com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A purificação, né? Daquilo que ainda há, às vezes, no nosso coração, escondido, os nossos quereres, nossas intenções. Precisa ser purificado mais e mais, para que nós enxerguemos mais e mais o propósito de Deus. No versículo 15, fala sobre a meditação. Né? Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Irmão, semear injustiça tem também a questão do respeito. Muitas vezes, Deus, o Senhor tem misericórdia de nós, muitas vezes nós não respeitamos os caminhos do Senhor. Ou não respeitar o caminho do Senhor é, às vezes, tomar o nosso, fazer a nossa vontade, né? É semear entre os espinhos, ter ligação com o mundo. Isso é não respeitar os seus caminhos, é uma questão mas séria. Agora, se temos respeito, o Senhor vai nos abençoar, nos guardar. O versículo 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A questão do conselho, considerar a palavra de Deus como um conselho para a nossa vida, um conselho para o nosso coração. Muitas vezes Deus usa irmãos para isso, que nos declara a palavra. Muitas vezes Deus traz uma palavra de profecia na igreja. Por quê? Porque a palavra do Senhor é o conselho nesses dias para o nosso coração. O versículo 28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Aqui também vemos uma colheita em misericórdia, o fortalecimento do Senhor. Você é fortalecido no teu dia a dia? Pelo Senhor, amém? É por causa que você está colhendo em misericórdia. Se você segue a palavra de Cristo, você está sendo fortalecido. Muitas vezes podemos nos sentir não fortalecidos, porque a palavra não habita ricamente em nós. Às vezes falta-nos mais o buscar ao Senhor Jesus Cristo. O fortalecimento, ele tem relação direta com buscar a palavra, com ter ligação com o Senhor, com procurar as profundezas do Senhor, conhecer o Senhor mais e mais. Isso vai nos fortalecer. Experimente isso. Se você, por exemplo, um dia está mal, se você ler a palavra, você vai ser fortalecido pelo Senhor. Porque é o Espírito que faz essa obra. Porque ele enxerga você, o teu coração buscando, deixando-se lavrado, deixando-se molhado, deixando quebrantado. Aí o Senhor vai transformar a tristeza em fortalecimento. E aí você vai continuar caminhando na vida de fé. É assim que o Senhor trabalha. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ler a palavra, precisamos orar, precisamos ter esse coração. É o desejo do Senhor que nós tenhamos, né? No versículo 38, confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. A palavra de Deus diz que todos, que o dever de todo homem é temer a Deus. É temer a Deus. E aqui diz, confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. O temor de Deus está no nosso coração. Se o coração está, não é de boa terra, mas é em volta a espinhos, está à beira do caminho, a semente é jogada ali, é porque muitas vezes há falta de temor, não há dedicação ao temor do Senhor. Não há dedicação do nosso coração a temer a Deus, a temer os seus ensinamentos, a temer aquilo que ele tem falado nos nossos corações. Semear injustiça é ser dedicado em temor ao Senhor. No versículo 43, e não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. O Senhor tem nos dado paciência, precisamos mais e mais pedir ao Senhor a paciência para guardar o seu juízo, para guardar a sua volta. Ali Oséias falou, né? Porque devemos esperar a chuva vir sobre nós, chuva de justiça. A palavra de Deus também vai nos dar a paciência para esperar o juízo do Senhor. É isso, a palavra de Deus vai fazer no nosso coração também. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos, no versículo 45. Aqui há uma grande colheita e tremenda e alegre colheita em misericórdia. Quando temos nosso coração lavrado pelo Senhor, andamos em liberdade. Temos liberdade para andar na presença do Senhor, temos liberdade para adorá-lo, temos liberdade para amar nosso irmão, temos liberdade para falar com nosso irmão. Temos liberdade, somos livres em Cristo. Vivemos nesse mundo, as coisas estão difíceis ao nosso redor, mas nós andamos em liberdade. Isso é algo que você experimenta, irmão. Pela vida de Cristo gerada em nós, andar em liberdade. Todos nós temos tribulações, quem não tem? Todos temos. Em alguma área da nossa vida temos. Mas, se a palavra de Cristo habita em nós ricamente, nós andaremos em liberdade.
teremos uma expressão de liberdade na nossa vida. Todos verão. O mundo verá isso. Então isso é uma colheita em misericórdia. Por misericórdia que temos essa liberdade. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. No versículo 50. Mais uma colheita em misericórdia. A consolação do Senhor. Além de ter liberdade, irmãos, também teremos um coração consolado nas tribulações. Se queremos passar o restante das aflições de Cristo, passaremos elas, mas também teremos a consolação nessa aflição. O Senhor consolará nosso coração. Vai consolar cada instante. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Então, irmãos, são dias que precisamos nos apressar. Lavrar o nosso coração não é algo que devemos pensar, daqui a um mês, daqui a um ano eu vou pensar em buscar mais o Senhor. O dia é hoje, irmãos. Precisamos nos apressar para buscar o Senhor. Nos apressar a observar os seus mandamentos. Não é amanhã, nem depois da manhã, é hoje. Para que sirvamos ao Senhor e demos frutos hoje. O Senhor quer frutos de nós a cada dia. Mas para isso precisamos nos apressar em observar os mandamentos do Senhor. Engrossa-lhes o coração com uma gordura, mas eu me recreio na tua lei. O ímpio, irmão, o soberbo, o ímpio, ele tem um coração engrossado com gordura. O coração, ele fica pegajoso, ele fica até duro de gordura. Mas eu me recreio na tua lei. Mas o cristão, ele se recreia, ele tem um coração molhado, um coração mole, né? Um coração trabalhado pelo Senhor, um coração lavrado com boa terra. Irmão, nós nos recreamos com a palavra. A palavra, ela é nosso recreio. Ela é a nossa alegria, nosso gozo. Graças a Deus por isso, pela palavra de Cristo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. As misericórdias do Senhor vêm sobre nós. No versículo 77. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. É uma colheita em misericórdia quando passamos a discernir e a odiar o falso caminho. Isso também é algo que é ganho quando permitimos lavrar nosso coração. Porque muitas vezes a nossa alma ainda não permite que nós odiemos o falso caminho. Mas às vezes podemos ainda estar amando algumas coisas do mundo, amando alguns falsos caminhos. Mas a palavra, quando enxertada em nós com mansidão, ela vai gerar em nós essa colheita aqui de misericórdia, de odiar o falso caminho. Nós vamos começar a odiar o mal e amar o bem que vem do Senhor. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é luz para nós. Nós passamos a enxergar o que está na nossa frente. Não há mais escuridão. O Senhor colocou luz nos nossos olhos para vermos o que o Senhor vê. Vermos segundo o Senhor. Vermos como homens celestiais e não mais como homens carnais, homens que não têm o Senhor. A luz é uma colheita em misericórdia também. Graças a Deus por isso, porque temos luz. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor colocou luz na nossa vida. Para andarmos pela palavra de Deus. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração, no 111. É o nosso recreio, é o gozo do nosso coração, a palavra de Cristo. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. No 114. E no 117 diz, sustenta-me e serei salvo. E de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Veja que a palavra respeito, ela aparece duas vezes.
essa palavra respeito, se nós olhamos a Bíblia como um todo, nós não vemos muito essa palavra dessa maneira na Bíblia. Mas aqui, veja que Davi duas vezes dá ênfase nessa palavra. Ter respeito pela palavra do Senhor significa ouvir e respeitar. Se na palavra diz algo que não devemos fazer ou aconselha as nossas vidas a algo, nós devemos respeitar essa palavra. Ouvi-la, respeitar e aí cumpri-la. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os teus testemunhos. O amor à palavra de Deus. Assim como amamos a Cristo, amamos também a sua palavra, que foi nos dada, de graça. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti, e temi os teus juízos. A palavra temor, a palavra respeito, aparece algumas vezes quando referenciados por Davi. Porque Davi foi muito lavrado pelo Senhor. Ele passou situações que ele fez coisas que não deveria, e ele aprendeu. Ele aprendeu respeito à palavra do Senhor, ele aprendeu o amor à palavra do Senhor. Ele passou a se derramar, ele deixou que o seu coração fosse trabalhado. Por isso que essas palavras aparecem muito aqui. Aparece muito a palavra respeito, a palavra temor, a palavra amor. Davi aprendeu a amar a doutrina dos apóstolos, a respeitá-la. E nós precisamos ter nos nossos dias o mesmo posicionamento, para que a vida de Cristo frutifique em nós mais e mais. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. No versículo 140. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha, irmão, aqui está outra tremenda colheita de misericórdia, em misericórdia. É a paz. Certa vez eu falei, né, sobre um rapaz que trabalha comigo, e em uma situação difícil ele viu a paz, viu que eu estava em paz, mas é porque é uma colheita em misericórdia. Pela misericórdia de Deus, nós temos paz, e o mundo vê a paz em nós. O mundo vê como pode estar nessa situação e ter paz, mas é um aprendizado. Eu não tinha paz no meu coração antes. Se eu olhar uns 5, 6 anos atrás, a Marisa pode testificar disso, eu trabalhava e não tinha paz, eu vivia, mas não tinha paz. Por quê? Porque o meu coração ainda não era boa terra, não estava deixando lavar o meu coração, nem passar o arado, havia soberba, havia ainda alma tomando conta de muitas áreas. Mas hoje, graças ao Senhor, tenho experimentado um pouco de paz. Porque é necessário, irmãos, que o nosso coração seja trabalhado. Ainda falta muito, muito. Mas um início, nós precisamos ter um início de entregar nosso coração realmente a Deus, para que Ele possa nos encher da sua paz. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Veja que a palavra amor é uma das que mais aparece. O Senhor Jesus, ele gerou amor no nosso coração, e ele gera amor pela sua palavra, para que andemos nela. Amou-os excessivamente. Alguém tem alguma outra versão que fala outra palavra no lugar de excessivamente? Ardentemente. E a sua diz extremamente. Veja, irmãos, que o amor chega ao extremo, chega ao excessivo, chega ao ardente pelos preceitos do Senhor, quando permitimos que nosso coração seja de boa terra. Glória a Deus. Esses são alguns exemplos, irmãos, de Davi, né? Davi escreveu, mas pela graça do Senhor, pela unção do Espírito Santo na vida dele, ele escreveu isso sobre a palavra de Cristo. E que nós possamos também ter esse desejo, irmãos, de nesses dias perseverarmos na palavra, perseverarmos na doutrina dos apóstolos, para que seja gerado em nós essas sementes em justiça, esse semear em justiça e essa colheita em misericórdia, para que nós possamos suportar nesses dias, até a vinda de Cristo, até que a chuva, como diz ali, vamos ler de novo, Oséias 10, 12. Semeai para vós injustiça, ceifai segundo a misericórdia, ou colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Irmãos, que nós todos sejamos animados nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, a estar buscando o Senhor, aguardando a sua vinda, está buscando a palavra de Cristo. Lá em Colossenses fala assim: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Que seja uma riqueza em nós. Mas para que seja uma riqueza, há necessidade de um esvaziamento nosso primeiro. Do nosso coração ser esvaziado. Nosso coração ser aberto para Cristo, ser molhado. Irmãos, há necessidade de nós nos examinarmos. Em que situação está nosso coração? Que nosso coração possa ser aquele coração de terra boa, né? Onde a semente caiu e frutificou. Essa palavra do Senhor, eu creio que para animar nossos corações, mas ao mesmo tempo para nos exortar, porque os dias são maus, e precisamos estar perseverando também na palavra, irmãos. Também na palavra. Na oração e na palavra de Deus, para que sejamos guardados nos dias do fim. Todos temos visto, temos discernido os dias. O Senhor tem nos alertado, eu estou próximo. Eu creio que o Senhor está vindo. E é a nossa esperança, glória a Deus. E que a palavra frutifique em nosso coração. Que a palavra mova nosso coração. Nosso coração seja entregue totalmente ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Ó Senhor.